Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão vai acompanhar a implantação de hidrelétricas na Amazônia.
Presidente quer mudanças nos julgamentos do Conselho de Ética.
Capitais vão receber audiências públicas sobre a reforma política.
Deputados repercutem protesto de produtores rurais em Brasília.
Paulo César Quartiero, do DEM de Roraima, registrou manifestação de cerca de 400 pessoas acampadas em frente ao Ministério da Justiça. Eles representam 2.500 famílias que, após demarcação de áreas indígenas, estão na iminência da desapropriação de suas terras em São Félix do Xingu, no Pará.
Paulo César Quartiero afirmou que a política brasileira para a demarcação de terras segue os interesses de ONGs, que não representam as necessidades nacionais e não se preocupam em beneficiar os índios.
Zequinha Marinho, do PSC, registrou seu pesar pelo falecimento do ex-governador do Pará, Hélio Mota Gueiros. Apesar de ter nascido no Ceará, foi uma figura extraordinária que encarnou o espírito paraense, destacou o parlamentar.
Zequinha Marinho registrou ainda a manifestação das pessoas acampadas em frente ao Ministério da Justiça em protesto pela demarcação de terras indígenas no Pará. O parlamentar classificou como injusta a maneira como a FUNAI está tratando as famílias que estão em vias de perder suas terras em São Félix do Xingu.
Agricultura.
Márcio Bittar, do PSDB, relatou que o Ministério Público do Acre proibiu os frigoríficos do estado de adquirir carne de estabelecimentos que tenham multas em juízo, aplicando penalidade de R$500 a cada quilo de carne apreendida, o que, na avaliação do parlamentar, inviabiliza a produção.
Márcio Bittar fez ainda um apelo para que o governo ponha em votação o projeto do novo Código Florestal. O parlamentar enfatizou que o pior cenário é continuar na insegurança, pois muitas pessoas estão com medo e não sabem se terão de pagar multas ou se vão poder continuar trabalhando em suas terras.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, homenageou 50 anos de emancipação política da cidade de Fraiburgo, que, segundo o parlamentar, é destaque na produção de maçãs.
Celso Maldaner destacou também a realização da feira agropecuária do município de Água Doce.
Rui Palmeira, do PSDB alagoano, divulgou a apresentação de requerimento de informação ao Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre a venda, distribuição e ocupação ilegal de imóveis destinados à reforma agrária.
Rui Palmeira relatou que irá indagar em relação à investigação e responsabilização dos agentes públicos envolvidos para reaver os imóveis ocupados ilegalmente, responsabilizar judicialmente os envolvidos e quais as medidas para coibir esse tipo de fraude.
Meio ambiente.
Deputados vão acompanhar os resultados da implantação de usinas hidrelétricas na região norte.
Saiba mais na reportagem de Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
Uma subcomissão vai acompanhar o planejamento e a implantação de hidrelétricas na região norte do país. A Comissão da Amazônia aprovou o requerimento do deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, para criar subcomissão permanente com o intuito de avaliar, debater e propor soluções para minimizar os impactos ambientais e sociais da construção de usinas. Zé Geraldo explica que os investimentos são altos e têm impacto nas estruturas sociais, econômicas e ambientais da região. Portanto, é necessário estabelecer esse espaço para que a população local participe do debate e se beneficie dos resultados.
A região amazônica vai recepcionar um grande número de hidrelétricas, inclusive uma das três maiores do mundo começa a ser construída em Altamira, que é Belo Monte. Nós já temos as de Rondônia. Vamos ter em Itaituba, vamos ter em Marabá, enfim, vamos ter tantas. E cada hidrelétrica dessa que será implantada, nós teremos em torno dela uma série de situações que precisam ser observadas, que precisam ser planejadas pelo governo federal. Então, essa subcomissão permanente, ela pode ajudar, né? Ela pode acompanhar, ela pode representar, ela pode ajudar a organizar, ela pode intermediar, né? Os pleitos das comunidades, dos municípios, da população, junto ao Poder Público Federal.
Segundo Zé Geraldo, a subcomissão vai verificar também se o Plano de Desenvolvimento Regional centrado na construção da hidrelétrica vai incluir outros investimentos necessários à região, como reforma agrária, saneamento, saúde e segurança pública. De Brasília, Verônica Lima.
César Alum, do PPS, relatou que a obra da usina hidrelétrica do Estreito em Tocantins e parte do Maranhão foi feita de acordo com determinações do IBAMA. A usina deveria ser inaugurada em 29 de abril. mas sofreu um atraso devido a um contratempo, informou o deputado.
César Alum reconheceu que toda grande obra causa impactos ambientais, mas ressaltou que 39 projetos de controle do meio ambiente e incentivo ao desenvolvimento social são desenvolvidos na obra. Na área da saúde, 80 mil famílias foram beneficiadas e 11 mil pessoas tiveram emprego direto, destacou o parlamentar.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, registrou reunião do Instituto Chico Mendes e da ONG Conservação Internacional ocorrida no final do ano passado. No encontro foram debatidos os critérios para a criação de áreas de preservação de corais marinhos e a ampliação da reserva de abrolhos no litoral da Bahia.
Os recifes de coral de abrolhos, de acordo com Inocêncio Oliveira, têm papel preponderante na manutenção dos processos biológicos do Atlântico Sul e abrigam 45 espécies consideradas em risco de extinção.
Desenvolvimento Regional.
Carlinhos Almeida, do PT de São Paulo, registrou ter apresentado projeto de lei para garantir o acesso da população aos serviços postais, estabelecendo que os Correios não possam restringir a entrega de cartas e telegramas.
Carlinhos Almeida relatou que muitas vezes a população que mora em loteamentos irregulares e bairros mais pobres acaba não tendo acesso aos serviços dos Correios, pois uma portaria do Ministério das Comunicações permite que a entrega seja feita apenas em bairros regularizados.
Transportes.
No entendimento de Jungiabe, do DEM de São Paulo, a criação da frente parlamentar destinada a impulsionar a construção de ferrovias no Brasil será de extrema importância na busca de investimentos para o setor.
De acordo com dados apresentados por Jungiabe, o Brasil utiliza apenas 21% da malha ferroviária como meio de transporte, enquanto Rússia, Estados Unidos e Canadá usam mais de 50% desse modal de transporte.
Economia.
Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, manifestou inquietação com a possibilidade de volta da inflação. O parlamentar se disse preocupado com possíveis manipulações de indicadores econômicos e maquiagens na contabilidade do governo.
Marcos Pestana comemorou que hoje exista convergência em torno da responsabilidade fiscal, mas afirmou que muitos dos que defendem as medidas de controle de gastos votaram contra o Plano Real e contra as privatizações que modernizaram o Estado brasileiro.
Dilceu Esperafico, do PP Paranaense, analisou o sistema tributário brasileiro comparando a arrecadação do Brasil a outros países e destacou a excessiva carga tributária e a falta de retribuição do governo nos serviços prestados.
Destacando a tributação sobre a renda, o consumo e os automóveis, Dilceu Esperafico lembrou a incidência de impostos como o IPVA e pediu empenho para uma reforma tributária justa, fazendo justiça social com a arrecadação realizada no país.
A Câmara analisa o projeto do Executivo que pretende criar a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, com status de Ministério. Agnolin, do PDT tocantinense, acredita que a iniciativa vai estimular políticas voltadas para o cooperativismo e o fortalecimento do empreendedorismo.
Na avaliação de Agnolin, as micro e pequenas empresas são um dos principais pilares de sustentação da economia brasileira, com a geração de emprego e a fomentação da renda.
Eleusis Paiva, do DEM Paulista, repercutiu denúncia que recebeu de garimpeiros de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, dando conta que todo o subsolo naquela região, rico em minerais, está em poder de empresas internacionais.
Segundo Eleusis Paiva, as cooperativas mato-grossenses foram surpreendidas no final do ano passado com a exigência de entregar nova documentação de registro do subsolo em menos de uma semana. O tempo era mínimo e 3 empresas multinacionais receberam os registros de subsolo.
11 capitais vão sediar audiências públicas sobre a reforma política.
Saiba mais sobre a programação da Comissão Especial da Reforma na reportagem de Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão Especial da Reforma Política da Câmara vai realizar audiências públicas em 11 cidades do país para acolher a opinião dos brasileiros sobre o que precisa mudar na hora de escolher os políticos que os representam. Os debates públicos começam no dia 29 em Goiânia. No dia 2 de maio será em Porto Alegre. Depois virão São Paulo, Belém, Aracaju, João Pessoa, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Recife. O presidente da comissão, deputado Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, diz qual é o objetivo de levar a discussão até os estados.
Os atores diretos desse processo de proposta de reforma política não somos apenas os senadores e deputados federais. Nós temos lá na base, nos estados, nos municípios, os vereadores, prefeitos, deputados estaduais e a sociedade como um todo. Portanto, é importante que a gente possa ouvi-los. E nós vamos exatamente aos estados para ouvir a sociedade. propriedade local. O nosso Brasil é um país continental e nós não podemos nos prender apenas a Brasília, centralizando opiniões, decisões, deliberações.
Os debates nos estados serão realizados ao longo do mês de maio. O deputado Almeida Lima estima que o relatório final da Comissão Especial da Reforma Política fique pronto em junho. Depois disso, a proposta será enviada para a votação no plenário. De Brasília, Dini Moraes.
Na avaliação de Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, o Congresso Nacional tem uma grande oportunidade em promover a reforma política no país.
Entre os pontos principais da reforma política, Fernando Ferro destacou a regulamentação do financiamento público de campanha, que para ele vai dar mais transparência e definição dos custos de uma eleição.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, considera que muitos brasileiros apenas percebem o trabalho parlamentar a partir dos discursos ou votações ocorridas no plenário da Câmara. O deputado ressalta, entretanto, que as comissões promovem debates e audiências para análise de projetos.
Outro momento que não se limita ao plenário, segundo Marçal Filho, é o do encaminhamento das reivindicações de muitas cidades e comunidades que são atendidas por emendas de parlamentares ao orçamento da União.
Saúde. Ao demonstrar a sua preocupação com o aumento do consumo de drogas entre jovens, Assis Carvalho, do PT do Piauí, ficou apreensivo com a descoberta de uma nova droga que, segundo ele, é mais letal que o crack, a Oxy.
Assis Carvalho cobrou uma ação mais concreta no combate às drogas e destacou a importância das comunidades terapêuticas na recuperação dos dependentes químicos.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, reafirmou sua preocupação com a medida provisória que cria uma entidade privada para administrar os hospitais universitários.
Chico Lopes apontou a perda de autonomia das universidades com a instauração de uma empresa tendo autoridade para investir, pesquisar, empregar e desempregar.
Vitor Paulo, do PRB Fluminense, chamou atenção para os crimes cada vez mais frequentes praticados contra a saúde pública, como o que ocorreu em Belfort Roxo, no Rio, onde um falso ginecologista foi preso em flagrante pela prática ilegal da medicina.
Vitor Paulo parabenizou o trabalho da polícia especializada que prendeu o criminoso. O deputado também ressaltou a necessidade de intensificar ações conjuntas dos conselhos de medicina, Anvisa e a polícia especializada no combate aos crimes contra a saúde.
Mendes Ribeiro, filho do PMDB do Rio Grande do Sul, cobrou das prefeituras, ministérios do turismo, da pesca e dos esportes a fiscalização das praias brasileiras para evitar que redes de pesca sejam colocadas em locais frequentados por surfistas.
De acordo com Mendes Ribeiro, filho, muitos surfistas perdem a vida em acidentes envolvendo redes de pesca. O deputado sugeriu ainda providências no sentido de convocar salva-vidas especializados em locais de prática do surf.
Educação. Parlamentares ocuparam a tribuna da Câmara para reivindicar a valorização dos profissionais da área educacional.
Carlos Aratini, do PT Paulista, cobrou a valorização dos professores brasileiros ao comentar pesquisa divulgada no jornal Valor Econômico, que aponta os salários dos dirigentes das maiores empresas de capital aberto do Brasil.
Carlos Aratini considerou inaceitável que educadores que são responsáveis pela formação de crianças e jovens que ingressaram no mercado de trabalho ganhem percentual muito inferior ao pago aos empresários brasileiros.
Projeto de lei complementar apresentado por Felipe Bornieiro, do PHS Fluminense, estabelece normas para a cooperação entre a União, estados e municípios em relação à responsabilidade na gestão pública da educação brasileira.
Apesar de reconhecer os avanços alcançados no ensino, Felipe Bornier destacou que é preciso garantir mais investimentos no setor, já que, segundo o deputado, o país ainda conta com 2,5 milhões de crianças com até 14 anos que são analfabetas.
Ao lamentar a tragédia da escola de Realengo, no Rio de Janeiro, Rebeca Garcia, do PP Amazonense, pediu ao governo federal para assegurar políticas públicas de médio e longo prazos em favor do ensino público e gratuito.
Rebeca Garcia enfatizou a importância de elevar os investimentos públicos em educação como forma de melhorar a qualidade do ensino, valorizar o magistério e atrair mais profissionais capacitados para o segmento.
Simão Cecim, do PP Fluminense, comemorou a entrega de uma creche ao município de Nilópolis e explicou que a construção dessas unidades faz parte do programa Pro Infância, também incluído no PAC, para o qual estão sendo destinados 800 milhões.
Simão Cecim salientou que o projeto em questão atende às mães que precisam trabalhar, além de exigir professores com capacidade e qualidade.
Valdenor Pereira, do PT, sugeriu ao Ministério da Educação a criação de 2 institutos federais de educação tecnológica nos municípios baianos de Brumado e Caetité. O deputado informou que integrantes do Ministério prometeram empenho para a instalação das escolas.
Valdenor Pereira ressaltou que os municípios reúnem as condições para abrigar os institutos e que tal medida seria essencial para o desenvolvimento do interior da Bahia.
João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, convidou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a comparecer na Universidade Federal de Pernambuco, a fim de receber o título de doutor honoris causa.
João Paulo Lima explicou que o título atribuído ao ex-presidente é concedido a pessoas que tenham contribuído para o progresso da universidade, da região Nordeste ou do país e representa o reconhecimento da comunidade acadêmica.
Segurança Pública.
Zonta do PP repercutiu o comentário do jornalista Moacir Pereira, publicado no Diário Catarinense, sobre a relação entre a modernidade e o crescimento da violência.
Zonta propôs uma reflexão sobre o papel da família na sociedade que, segundo ele, vem perdendo espaço e vem tendo seus princípios agredidos em razão da glamourização da violência pelos meios de comunicação e pelas redes sociais.
Justiça.
Os deputados podem ficar sujeitos a novas penas a partir dos procedimentos instaurados no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa.
Saiba mais na reportagem de Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente Marco Maia vai propor mudanças no funcionamento do Conselho de Ética para dar mais rapidez e eficiência aos julgamentos. Entre as principais sugestões está a gradação das penas, que deixariam de ser limitadas à cassação.
Nós estamos querendo, primeiro, dar mais agilidade aos processos que tramitam no Conselho de Ética. Segundo, permitir que o Conselho de Ética tenha mais força de investigar, né? Portanto, podendo convocar, podendo fazer diligências fora, inclusive, da Câmara dos Deputados, para instruir melhor os processos que chegam ao Conselho de Ética. Terceiro, nós queremos dar ao Conselho de Ética outras alternativas de penas a casos que sejam identificados como quebra do decoro parlamentar. Hoje nós só temos a opção da cassação ou da não cassação, né? E isto acaba muitas vezes inviabilizando no plenário, inclusive, uma decisão mais adequada por parte do parlamento. Por isso nós estamos querendo propor uma ideia de gradação das penas. Isto é uma forma de permitir que haja mais agilidade, que haja mais eficiência e que as decisões tomadas pelo Conselho de Ética possam efetivamente ser votadas e aprovadas no plenário da casa.
De acordo com o presidente, as penas podem variar desde a suspensão, passando pelo afastamento do mandato e chegando à cassação. De Brasília, Vânia Alves.
Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso, anunciou a reinstalação da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Brasileira com a presença de lideranças do mundo jurídico.
Argumentando que o ofício da advocacia é indispensável à administração da justiça, Fábio Tradi citou ainda que, além da advocacia privada, liberal por excelência, a frente resguardará os interesses da advocacia pública federal, estadual e municipal.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, registrou reportagem da revista Isto É, que denuncia eventuais desvios de verbas na construção da Ferrovia Norte-Sul. Domingos Dutra mencionou também reportagem da revista Época, que denuncia operações irregulares na Caixa Econômica.
O deputado destacou que as reportagens noticiam fatos muito graves e afirmou ter certeza que a Presidência da República irá determinar investigações rigorosas para verificar se as denúncias são verdadeiras.
Esporte.
Marlos Sampaio, do PMDB, rechaçou a decisão da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, em preparar uma intervenção na Federação de Futebol do Piauí.
Marlos Sampaio afirmou que essa decisão vai impedir que os clubes do estado realizem jogos promovidos pela entidade, além de prejudicar os eventos da Copa do Mundo em 2014.
Votação.
Os deputados votaram na sessão ordinária desta tarde o texto básico da medida provisória que autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais, FCVS, a assumir os direitos e obrigações do seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação.
A medida aprovada trata ainda de outros temas, como a doação de cédulas ao Haiti e a subvenção ao BNDES para empréstimos a microempresas de cidades atingidas por chuvas.
O projeto de conversão apresentado em substituição à MP também altera o Plano Nacional de Aviação, com a inclusão do PNV de trechos rodoviários e portos de Mato Grosso.
O plenário da Câmara ainda precisa votar as emendas apresentadas à matéria.
A sessão extraordinária iniciada há pouco menos de 2 horas foi convocada para a votação da proposta que regulamenta o funcionamento das lan houses, as casas de acesso à internet e jogos em rede.
Também foi analisado o aumento no número de vice-líderes do governo para 7, além de 4 vices para a minoria parlamentar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.